Muito boa tarde, se Deus quiser. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho comigo a artista Mimi Frois. Bem-vinda, Mimi.
Olá.
Ou Mariana Frois, não é?
Isso.
As pessoas te conhecerem o teu BI. Antes de arrancarmos, queria agradecer aos novos mecenas. Diogo Rodrigues, Filomena Montelanos, Catarina Dias, Carlos Moreira, Miguel Mota, João Martinho, Rita Luz, Mariana Lemos Câncio, Rui Correia e Filomena Magalhães. Muito obrigado. Graças a vocês, o Despolariza vai poder continuar a crescer e ser sustentável. Também tu que estás a ver isto podes tornar mecenas clicando aqui num link à minha volta. Para além de apoiarem o projeto, ganham acesso a conteúdo exclusivo, acesso aos eventos e muito mais. Se não, se quiserem apoiar, deixar um like, um comentário, uma subscrição também ajuda. E por hoje é tudo de marketing. Vamos aqui para a Mimi. Então, Mimi, estamos aqui a apanhar a Mimi no rescaldo de um momento muito importante, que é que deste os dois... Acabaste de dar os dois concertos de lançamento do teu primeiro disco.
Exato. É ressaca. Mais do que rescaldo, é ressaca mesmo, já.
Como é que te sentes em relação a isso?
A adrenalina baixou, estou mais calma. E agora é reunir forças para o futuro. Acho que é por aí.
Mas sentes aquele vazio de... Sei lá, deves ter estado tanto tempo a pensar nestes dois espetáculos. Não estás com aquela... Às vezes as pessoas... Acho que já me aconteceu. Ficas assim, não é meio sem norte, mas... Acordas,
claro,
sem saber muito bem o que pensar, porque tiveste tanto tempo a pensar numa coisa.
Mais ou menos, porque imagina, pus stand-by em coisas que também são importantes para mim. Tipo, ou seja, se estás concentrado num concerto, portanto, durante o quê? 2 meses, 3 meses, a tua dedicação, se calhar há pessoas que se calhar muito mais, mas que é concerto, concerto, concerto. De repente, se eu chegar a Lisboa e já não há concerto, entre aspas, para preparar, porque já está montado e já está tudo, boa, posso voltar a fazer uns temas, tipo, eu tenho escrito menos, não é? Portanto, agora posso voltar a escrever mais, posso voltar a estudar mais. Portanto, eu acho que há coisas que ficam em stand-by quando tu te dedicas exclusivamente a uma coisa.
Uhum. Pois, claro, também aposto que há algumas dessas coisas estás com saudades de fazer.
Imensas, muitas. Para mim é tipo, escrever até ainda de vez em quando, uma pessoa precisa de vomitar algumas emoções, ainda vai lá. Mas é... Assim, a coisa que eu sinto mais falta, definitivamente, é de, tipo, aprender um tema novo. Já não aprendo, pá, e uma canção nova, na boa, há 3-4 meses. Isso para mim é muito estranho.
Tu, quando aprendes uma música nova na guitarra, se não treinares, não desaparece logo?
Claro. Eu, quando escrevo, isto acontece-me, eu quando escrevo e durante, imagina, um dia, 2 dias, toco a música e depois deixo tocar... Já não me lembro. Muitas vezes eu tenho que me filmar a tocar para ver o que é que estava a fazer de voicings, porque já não me lembro. E só para ter acesso mais direto, gravo.
Músicas tuas?
Sim, completamente. Investia para onde? O que é que eu estava a fazer?
Sim. Pá, super importante gravar, sim.
Ah, sim.
Mas eu estava também a falar de, às vezes, eu aprendo uma música nova na guitarra e... Pá, esqueço-me todas. Ou seja, durante aqueles 2-3 dias em que andava a tocar aquela música...
Esqueces das restantes. É esse o teu ponto?
Sim, imagina, se me pedisse agora para pegar na guitarra, toquei umas músicas, eu se calhar ao longo da minha vida já soube tocar, pá, aí, claro, 200 músicas diferentes, mas neste momento se calhar só sei aí 10.
Claro,
estás a ver?
Eu percebo.
Desaparece tudo.
Eu percebo. Imagina, eu não sou guitarrista. Os guitarristas provavelmente dizem-te, pá, não, porque penso assim. Uhum. Eu, como sou mais cantora e toco para me acompanhar, se calhar aí o calibre é diferente, de facto.
Pois. Olha, nós aqui costumamos começar com a Lotaria Genética e Social. O que é que te saiu na Lotaria Social e como é que isso se transformou nesta cantautora que és hoje? Tens músicos na família ou tiveste
não,
pais?
Nada.
Não?
Isso é a parte estranha, acho eu, da minha vida musical. É que não havia ninguém relacionado com a música. Porém, todos muito afinados, lá em casa, toda a gente canta bem. Ninguém canta por querer cantar verdadeiramente, é aquela coisa do banho. Mas cantam todos muito bem, mesmo muito bem. Mas pronto, olha, não há nenhum músico na família. Há pessoas que gostam muito de música, quase todos. Tipo, meu tio tocava guitarra, mas assim profissionalmente ninguém seguia música.
E puseram-te em algum instrumento quando estavas na primária ou assim?
Não, porque... Acho que não. Não. Não porque, ou seja, eu fui muito óbvia desde pequenina que era cantar. Portanto, eu acho que foi logo, fiz tipo, lembro-me que a minha primeira escola foi a escola em Miraflores, Nossa Senhora do Cabo, que é mais virada para a vertente clássica, e fui fazer guitarra na altura e coro. Mas, ou seja, tinha que estar sempre alguma coisa ligada à voz, só que por alguma razão, já me lembro, eu não podia ter aulas de voz lá, não me lembro qual era a razão, era mesmo muito pequeno, muito miúda. Mas eu sempre fui muito, muito clara que era cantora, mais do que guitarrista ou instrumentista, no fundo.
E cantavas que é, músicas da Disney e Britney Spears?
Era, olha, eu era muito... de forma engraçada, os meus pais nunca foram muito... muito para além das músicas mais ouvidas do ano. Estás a ver? Tipo aquela coisa do... aquela coisa de a rádio fornece, nós adoramos, e aquela coisa do... também adoramos é as nossas músicas do passado. Portanto, é aquela miscelânea que depois não te permite... ou melhor, tens que ir pelo próprio pé, pesquisar mais a fundo, perceber o que é que tu gostas mais ainda. E isso para mim era então a minha realidade. E então, de certa forma, era isso que eu cantava. Ou seja, eu tinha acesso, quando era, depende das idades, não é? Mas, portanto, quando era mais nova, estás a ver, tipo, só conheces o Aleluia, não conheces o do Leonard Cohen, conheces o da Alexander Burke, porque teve nas rádios na altura em que eu era miúda, tipo, de forma intensa. E depois, de repente, começas a crescer e aí começas a abrir e a perceber, calma, mas isto ainda há mais coisas. E o folk existe, o folk não é uma coisa que nós tínhamos tradição de ouvir. O folk existe, o que é que é o folk? O que é o jazz? O que é não sei o quê? É giro. Mas quando eu era mais miúda era isso, era tipo, não era Britney Spears, mas que era, sei lá, Taylor Swift? Não sei. Mas eu também sempre fui um bocadinho aleatória nas minhas escolhas. Tipo, lembro-me de tocar músicas antigas, sem saber que eram antigas, porque ouvia versões e depois fazia a minha versão, portanto a versão da versão da versão da versão.
Uhum. E então, fizeste no... quando é que começaste a ter mesmo aulas de canto?
Olha, aulas de canto comecei aos 12, com uma professora muito fixe, que era a Guida de Palma. E depois, mais tarde, como é que foi? Portanto, depois saí das aulas de canto, depois fui para a Fator X, e depois... porque aí também havia aulas, por isso é que eu pus aqui o pormenor.
Fator X?
Sim. 2014.
O programa de televisão?
Uh-huh.
Ah, não fazia ideia.
Em 2014. Fui lá parar, depois do Fator X, voltei a ter aulas de voz, mais ou menos quando entro na faculdade. E depois...
em Direito?
Sim, em Direito, exatamente.
Então tu...
No segundo ano de Direito, comecei a ter aulas de voz outra vez. E depois voltei... exato, depois continuei, tive um gap year, continuei lá... que era no Museu Centro, e depois curso de música, com performance em jazz.
E como é que foi esse processo de decisão de desistir de direito e mandar-te para uma escola de jazz? Uma escola de jazz, mas não? É uma...
não, é Jazz e Música Moderna, é o curso, é o nome do curso.
Onde?
Na Lusíada, na Universidade da Lusíada. Foi tranquilo. Os meus pais sabiam há mais tempo do que eu ia parar a música. E, portanto, foram eles que impulsionaram. Porque eu estava, no segundo ano de Direito, estava a fazer música e Direito ao mesmo tempo. E ambos tiram muito tempo. Ou seja, tiram muito tempo na sua vertente de estudo, ou seja, de estares lá nas aulas, etc, etc. Mas também tira muito tempo quando tu vais para casa fazer os casos práticos e escrever uma canção. Portanto, isto tudo, às tantas, enchia um bocadinho o horário. E os meus pais é que disseram, olha, para um ano, experimenta, para um ano, vê o que é que acontece. E é nesse ano que tenho um workshop de escrita de canções com a Luísa Sobral e aí a minha vida mudou.
Já se conheciam?
Não. Ou melhor, sim, porque eu já a tinha abordado. Tipo, olá Luísa, sou muito fã. Não faço isso com muita gente, mas com a Luísa acho que foi a única pessoa que eu não resisti quando era miúda. E ela lembrava-se de mim do programa, lá está. E por acaso, um ano depois, ela já estava lá a dar aulas. Foi engraçado. Bem,
então fizeste uma espécie de workshop de escrita de canções com a Luísa.
Sim, foi mesmo tipo curso intensivo, mais do que workshop, porque era semanal durante um ano letivo inteiro. Muito fixe. Okay, foi o único ano que ela fez isso.
Tu e quantas pessoas?
Olha, estava lá eu, estava a Bocor, que é uma artista também muito fixe, a Milenas também estava lá, e depois
estava... Há quantos anos?
2000 e, portanto, pré-Covid.
Ok, então nem tu nem a Milenas eram conhecidas na altura.
Não. Aliás, não tínhamos originais lançados. É a partir daí que também começamos a levar mais a sério a escrita de canções.
Uhum.
E pronto.
Vocês são amigas, tu e a Milenas?
Sim.
Ou inimigas?
Eu e a Milenas, super inimigas. Somos,
concorrência.
Somos concorrência. Não podíamos ser... Por acaso é giro que não podíamos ser mais diferentes artisticamente, mas parecidas na forma de ver a música. Portanto, isso aproxima as pessoas, eu acho.
Uhum. E quais é que achas que são as tuas, assim, referências musicais? Não no sentido das coisas que mais ouvias, mas aquilo que tu compões e ouves lá as coisas que ouvias
É giro que tu digas isso, porque eu tenho alguma dificuldade em fazê-lo. E isso é, ainda no outro dia estava a falar com o meu produtor e ele dizia, isso é bom sinal, quer dizer que não estamos sempre à procura de uma gaveta, de onde é que ficamos, não é? Mas, ou seja, sei que tenho influências da Luísa Sobral, sei que tenho influências do Salvador, sei que tenho influências da música jazz que ouço, mas também tenho influências da minha vida inteira a ouvir pop, porque eu só comecei a ouvir jazz agora, por causa do curso, e isso abriu-me o caminho para, olha, novos acordes, olha... coisas ousadas para tentar fazer e fazer de uma forma natural, e a pouco e pouco de alguma forma também há uma aproximação desse tipo de pop, sei lá, tu ouves Lizzie McAlpine e não é, tem acordes estranhos e tem melodias mais fora de alguma forma, e ela é super hoje em dia uma das maiores referências do pop, eu acho. Já estou a exagerar, mas eu acho que é um bocadinho. mas é isso, ou seja, não é muito óbvio perceber o que é que eu vejo, mas sei que a Luísa dizia muitas vezes, tu em miúda deves ter ouvido muito pop, porque tu tens melodias catchy logo na cabeça. E é verdade, tipo, faz algum sentido que ela ache isso. E depois foi fixa a minha conexão com o mundo mais jazzístico e a procura da pesquisa sobre a música, do que é a música, quanto é que a música também vai me dar, para abrir ainda mais a questão do pop.
Engraçado isso que tu dizes sobre os acordes diferentes, porque eu acho que Portugal... Dada a nossa exposição ao Brasil e à Bossa Nova, nós conhecemos muitas vezes esses acordes através da Bossa Nova e não através do jazz, não é? Parece que chegamos ao jazz e descobrimos, ok, estes são aqueles acordes, alguns que eu conheço de Bossa Nova, quando na verdade, cronologicamente, foi ao contrário, não é?
Sim, porque
o Bossa Nova nasce do pessoal que tocava jazz e que...
Claro, é o jazz brasileiro.
Exato, sim. E como é que foi? Como é que é o pessoal desse curso? Tem pessoas a estudar, tens uma parte teórica e depois cada um tem o seu instrumento ou a sua voz?
Ou seja, o curso é essencialmente prático, mais do que teórico. Tem umas aulas teóricas, mas tens performance, tens combo. Tens instrumento, ou seja, o teu instrumento, a tua aula de instrumento, tens combo, que é bandas, digamos. Depois tens formação auditiva, que pode parecer teórico, mas não é, é bastante prático, é treinar o ouvidinho. Estas são as mais práticas, diria eu. Depois tens umas práticas diferentes, tipo coro ou tipo instrumento 2, não é? Portanto, tens essas. Depois tens tipo história do jazz, história da música. Depois tínhamos algumas cadeiras que são obrigatórias comuns na Universidade da Lusíada, que é tipo ética e não sei o quê. E pronto, essas eram as teóricas. Mas é isso, mas encontras malta de todas as formas. Porque uma coisa engraçada é que tu não tens... Em Portugal, e se calhar em mais países, mas em Portugal não tens um curso de pop. Ou seja, uma pessoa que queira seguir pop, não há um curso que diga, olha, anda para aqui. E então tens uma divisão muito grande entre o clássico e o jazz. E então muitas vezes há pessoas que querem fazer pop que estão nestas universidades e que usam como meio didático para chegar a um fim que é as suas próprias canções ou o que quer que seja, e isso vê-se muito nos cantores, e normalmente os cantores tendem a escolher o jazz porque o lírico acaba por ser muito mais distante a forma de cantar para o pop do que a forma de cantar jazz, não é?
Isso é muito engraçado, ou seja, o mais próximo que há do pop é o jazz.
Então... E mesmo assim nada próximo.
Exato, mas isso acontece mais com os vocalistas ou também acontece a um guitarrista ou um baterista?
Acho que também acontece a um vocalista e um baterista, ou seja, há muito mais gente a dizer eu quero fazer clássico, quero fazer música clássica, música erudita, e vão para um curso de música erudita. No jazz, há muito mais gente a dizer, eu não quero assim tanto isto, mas o jazz vai-me ajudar a abrir a cabeça, a conhecer muito mais sobre música, porque a verdade é que o universo do jazz, por ser tão de improvisação, tu tens que estar em cima da música como em piloto automático e aquilo ser incrível na mesma, percebes? Tipo, ou seja, eu ouço um acorde e o meu estímulo é este, tipo, o meu estímulo é imediato e eu já sei responder. E isso é uma coisa que tu ganhas com, lá está a dita formação auditiva, com os combos, com tu próprio estudo em casa, que também é super importante, não é só escola. E de alguma forma, há pessoas que sentem que para aprimorarem a sua capacidade auditiva vão mais para o jazz. Porém, toda a gente diz, e eu acredito, não tenho grande experiência sobre isso, mas que no clássico é que está a técnica também mais correta. Portanto, eu acho que tu tens valências dos dois lados, que te podem levar para o universo que tu quiseres. Isso depois também, lá está. Depois, o que é que tu fazes em casa, só tu sabes. E a verdade é que tu em casa podes ser o melhor a fazer canções e destruir violino numa faculdade de música erudita. Portanto, nesse sentido, acho que é muito dúbio também esta, esta, esta coisa de faculdade versus casa. Mas há mais tendência às pessoas que querem aprender muito sobre música, desbravar os acordes estranhos, as melodias estranhas, irem para o jazz. Acho eu, posso estar errada, mas eu é o padrão que eu tenho assistido.
Como é que são essas aulas de treinar o ouvido? Mostra, tipo, ouves um tom e depois ouves outro e tens de dizer que é uma quinta, ou tens de dizer que é uma oitava, ou tens de dizer que é uma terceira.
Numa fase inicial, sim, tipo, reconhecimento de intervalos.
Há uma aplicação, há um jogo com isso.
Já instalei a certa altura. Há imensas coisas desse género, é muito fixe. Mas sim, há numa fase inicial difíceis. É isso. Claro.
A quinta, a terceira, a oitava, isso é peanuts. Sim, sim. A sétima, sim, não é? Sim.
Quarta aumentada é mais difícil.
Mas há ali umas, tipo, sexta, sei lá, menor. Se é uma segunda ou uma segunda maior, sei lá, assim, umas mesmo difíceis.
É verdade, é verdade. É. Mas sim, numa primeira fase é isso, depois é reconhecimento de acordes, escalas, etc. É fixe. Aquela cena de tu, tipo, estares a ouvir uma música e sem a guitarra nas mãos saberes o que é que está a acontecer, é o teu objetivo. Tipo, não é o teu único objetivo, mas já estás num nível bastante fixe.
Sim, pois, mas não é para qualquer um. Tens de ter muito ouvido e muitas horas a
muito trabalho.
Ouvir. Muito trabalho.
Muito sim. Trabalho, sem dúvida, sem dúvida. O ouvido treina-se muito, é mesmo real. Tu querias, de alguma forma, não sei, tipo, é uma memória muito fixa e é como aprender uma língua nova. É tipo, agora já sei e agora já não me esqueço. Tipo, podes-te ir esquecendo, por isso é que tens que ir treinando. Mas é isso, a música é uma linguagem.
E a tua banda é tudo malta dessa licenciatura, ou não?
Da minha não, mas de...
Onde é que os conheceste?
Acho que quase todos fizeram licenciatura de jazz.
Hoje eu senti, eu não sei nada sobre eles, não investiguei, mas senti na forma de tocar e também...
Um approach mais jazzístico.
Sim, também tem a ver com o teu comando, sim, General sim. Mimi, mas sim, senti que havia ali o jazz, não é?
Sim, é um bocadinho, ou seja, o Manuel Oliveira eu conheci quando éramos mais miúdos e nenhum de nós tinha estudado jazz na altura. Ouvíamos tudo.
O pianista.
Tudo. Uhum. Nós fazíamos tudo, muito pop, fazíamos muito pop na altura e nós crescemos muito juntos a tocar, desde os 15, e pronto, e depois ele foi tirar licenciatura de jazz, e eu também. Depois, o Rodrigo eu conheci através, é o contrabaixista, eu conheci através do Manel, e ele conheceu, acho eu, na licenciatura, se calhar estou a inventar, mas sim, na ESMEL, licenciatura em jazz. O Guilherme Mel é de outra geração, ou seja, não é mais velho, mas de outra geração de ESMEL.
Guitarrista?
Não, baterista, e o guitarrista esteve na Berklee. Eu não sei se atirar, porque eles têm lá o curso de pop ou música. Eu nunca percebi muito bem a cena da Berklee, já fui pesquisar, agora não me lembro. Mas eu não sei se ele fez aquele curso mais aberto ou se fez o curso em jazz. Mas pronto, ele esteve na Berklee.
Achas que devia haver um curso de pop em Portugal?
Era o meu sonho.
Não há?
Era montar esse... Aliás, eu digo-te uma coisa, o meu objetivo é fazer mestrado e doutoramento para tentar poder abrir isso tudo. Só podes, depois de ter os papéis todos, é que podes tentar abrir um curso, não é?
Uma escola de pop?
Escolas existem, o problema é curso superior, não é? Aquela coisa de um miúdo sai 12º ano e pensa, eu quero mesmo fazer música, mas eu quero fazer as minhas canções, não me relaciono com o jazz, não me relaciono com a música erudita, e sentir que tem um espaço pode ser interessante. Termos
e esse é o espaço, acho eu, da maior parte das pessoas, não é? Porque sim, música de improviso sim. Também não...
Mais ou menos, há muito mais gente do que tu imaginas. Muita gente mesmo.
Que gosta de música de improviso?
Sim, sim, sim. Porque dentro do jazz tu tens milhares de coisas. Tipo, tens o free, tens jazz tradicional, tens o jazz mais moderno, tens, sei lá, tens uma data de coisas. Portanto, até tens bastante espaço nesse sentido e a malta gosta muito desse tipo de improvisação. Mas era fixe abrir um espaço para a malta do pop. Se não somos todos autodidatas, claro que dá imenso orgulho dizer não, olha, aprendi sozinho, mas tipo, pá, se calhar até íamos mais longe, ou mais rapidamente mais longe, com uma ajuda fixe de um bom curso de pop, que pronto, que ia agradar muita gente, acho eu.
Sim, e que teria também uma parte de jazz, uma parte clássica, não é?
Se calhar, terias não um faço ideia. Tudo. Não sei. Não sei o que é que seria. Nunca montei um curso.
Nunca montaste um curso?
Não.
Fogo.
Não, mas olha, mas se tivesse que pensar sobre isso, ia ver as universidades que andam por aí de pop, para tentar perceber, tipo, como é que isto funciona, como é que a malta se sente segura a fazer isto.
Boa, fixe. Quando abris, avisa-me.
Tá bem.
Eu vou à inauguração.
Eu espero já ser mais velha. Até lá estou um bocado dedicada a outras coisas.
Então, o primeiro, teu primeiro EP, Vamos Conversar,
uhum.
Tem 5 músicas.
6. 6.
6 músicas. Ela sim. Própria não sabe.
Não, eu sei sempre que é mais uma do que é suposto. Exato, é 6 no primeiro, 7 no segundo, que teoricamente já seria álbum, mas eu chamo-lhe a pena mesma, porque não era um álbum.
Então Vamos Conversar é de que ano? E...
Vamos Conversar saiu em 2020, exatamente. Começou a sair em abril e começou logo com Não Faz Mal Não Estar Bem, que foi uma coisa que caiu muito sem querer, mas bem, que foi na altura do Covid, que eu estava-me a cagar, queria só lançar, porque tinha gravado tudo no ano anterior. E foi bom porque estávamos naquela síndrome Covid de vai ficar tudo bem. E eu mandei um Não Faz Mal Não Estar Bem e as pessoas...
Perfeito.
Bora! É isto! É que estamos todos muito, muito mal. Portanto, mais vale assumir que Não Faz Mal Não Estar Bem do que esta coisa do vai ficar tudo bem. Estamos todos só à espera.
Fogo, negacionista, Mimi.
Não, porque eu acho que houve tanta gente que foi tão abaixo na altura que era tão importante. Não foi de propósito, porque a música não fala sobre isso. A música fala sobre uma ideia de um consolo, de uma amiga minha que não foi bem, eu não sei muito bem, já não lembro bem em que circunstância é que escrevi a canção, mas o objetivo seria eu a consolar alguém cujo namoro acabou. No fundo era qualquer coisa assim. E então, portanto, nada a ver. Não faz mal não estares bem, querer chorar e fingir que ele vai voltar, tipo, pronto, passa à frente.
Pois, eu reparei que na letra diz por alguém que...
Não faz mal se doer alguém bem melhor a conhecer. É tipo,
exato.
É tipo esta coisa de estou aqui para te consolar, se acabou, acabou, mas eu estou aqui, vou ser o teu abraço. Mas de alguma forma o não faz mal não estar bem era uma frase que não é novidade, mas é super importante as pessoas, que bem dito, e eu não, isto é it's okay not to be okay, tipo, eu traduzi porque é uma frase linda e porque ainda não tinha ouvido em português e porque estava na minha cabeça, porque foi, escrevia num dia em que estava assim mais em baixo. E,
portanto, mas soa muito melhor em português. Não, eu também acho não muito faz mais mal não estar
também,
bem.
Ok, é ok é muito... É.
É.
Ok.
É tipo um nugget.
Não é, é isso.
Batatas fritas.
E pronto, e então, esse disco veio com uma vontade de, por um lado, fazer pop, já com as minhas influências. Na altura ainda não tinha feito nada de curso de jazz, mas eu já gostava muito de Stevie Wonder, portanto gostava de acordes assim mais diferentes e não sei o quê. E então veio na vertente de canção e também noutro objetivo, que era não falar muito sobre amor. A única canção que eu tenho sobre amor nesse disco é o Entre Namorados, e que ao mesmo tempo para mim, na minha cabeça, não é sobre amor, é sobre as questões da autoestima que as mulheres muitas vezes passam e a forma como muitas vezes o namorado diz, mas eu não vejo nada disso. Tipo, a pessoa com quem, muitas vezes a pessoa, aqui neste caso digo mesmo namorado e namorada, porque é de facto, sou eu e o Carmona a representar aquilo que era o meu namoro, que era eu cheia de, mas eu sou isto, mas eu sou aquilo, e nananã, e ele, mas eu não vejo isso, eu vejo beleza, e nananã. Portanto, ou seja, não é tanto uma questão sobre amor, era mais uma questão sobre autoestima. E o objetivo desse primeiro disco era falar para lá do amor. Então tenho o Sonhar, que fala sobre uma refugiada que sente que não pode sonhar, que queria ser dançarina e sente que não pode. Falo sobre A Multidão, que é um bocadinho um desabafo meu sobre a indústria da música. Tenho esta do Entre Namorados, tenho Não Faz Mal Não Estar Bem.
Entre Namorados?
Entre Namorados.
Estavas entre namorados?
Não, não. É tipo uma conversa entre namorados.
Ok.
E tenho Aqui, que é um poema da Sofia de Melo Brenner. E se calhar isto dá 5. Se calhar tens razão. Já não contei, mas é capaz.
Então, Fogo, estás a produzir muito. 2020, Vamos Conversar, o EP Vamos Conversar. Exatamente. 2021, o EP ia cantar. 2023, Contornos.
Exatamente. Uma pessoa tem que andar em cima, boa, a fazer coisas.
E o ia cantar, que é o segundo EP,
uhum,
em que é que desvia do sentimento do Vamos Conversar?
Olha, foi depois de uma licenciatura de jazz. E portanto foi mais à procura desse som orgânico dos instrumentos. Se eu no primeiro disco usava mais a guitarra numa estética mais pop e se tinha um baixo elétrico em vez de um contrabaixo, de repente no segundo disco que vou afirmar um bocadinho mais uma ideia de um trio de jazz, que não é, porque eu não toco jazz, gostava muito, queria muito um som mais orgânico dos instrumentos. Eu gosto disso, eu tenho muita atração pelo som orgânico. Tipo, é aquela coisa que quando dizem, eu tenho teclado, não temos piano, temos teclado, e eu faço, ok, bora. Mas o som orgânico é muito, muito fixe, eu gosto mesmo muito. E portanto, o segundo disco vem mais nesta vertente de puxar mais para cima a ideia do som orgânico dos instrumentos. E com um bocadinho mais solos, mais espaço, canções um bocadinho mais arrojadas, outras menos, e foi por aí.
Acho que comercialmente não correu tão bem como o primeiro?
Não te sei dizer, eu sou péssima a avaliar estatísticas, porque não me deixo nem maravilhar, nem esperar coisas, e nem depois, ou seja, deixo-me só maravilhar, é mais isto. É, não me deixo maravilhar e depois isso ficar um problema daí para a frente. E portanto, a dada altura, acho que é isso, acho que não olho muito para as estatísticas. Foi definitivamente um álbum menos comercial, um disco menos comercial do que o anterior. Mas isso não foi grande problema. Houve pessoas que, de alguma forma, se ligaram ainda mais ao meu trabalho porque conheceram mais de mim, ou mais profundamente, e gostaram muito desta versão das coisas orgânicas, digamos assim.
Pá, percebo perfeitamente e acho que é a atitude certa, mas quando lanças, deves, não é? Deves estar, se fosse eu, estaria em cima de mais ou menos dos números, ver... Passado 5 dias, quantas pessoas já ouviram?
Não,
já viram um videoclipe?
Mas isso,
né?
claro que vês. Eu acho que a questão é... Por acaso, ainda bem que disseste isso. Porque há, de facto, há ali um momento que é... Sim, tu fazes isso numa primeira vertente. Mas, de repente, tu olhas e pensas... Mas eu estou a comparar isto com uma coisa que saiu há 3 anos e que demorou estes 3 anos a solidificar estes números. E há coisas que, se calhar, não vão fazer sentido já... E de repente, daqui a 3 anos, solidificaram os números. E isto aconteceu com pessoas, tipo... Imagina, saiu o disco do Walter Lobo, O Mediterrâneo, em 2016, se não me engano, Walter, se estiver errado, peço desculpa. Mas eu acho que foi em 2016. E eu lembro-me de ouvir imenso isso na altura. E ninguém ouvia. E eu, pronto, ok. Está tudo certo, cada um ouve o que quer. Passado não sei quanto tempo, aquilo apareceu na vida de muita gente. Tipo, Mimi, já viste isto? Eu, sim, mas há 4 anos. E as pessoas... Na altura ainda não estavam, de alguma forma, prontas para receber aquele tipo de música. E de repente, 4 anos depois, o Mediterrâneo ganha imensa importância para muita gente, que é engraçado. E portanto, eu acho que tu, por muito que tu vejas os números vão-te ver mais do que tu os vais ver a eles. E portanto, os números vão ganhar o seu terreno, vão ganhar o seu espaço. E a verdade é que há pessoas que, mesmo as que têm menos números, são pessoas que se ligaram mais profundamente àquela música, que têm nenhum número, mas de uma forma tão especial que já valeu a pena. E, portanto, claro que tu comparas, claro que comparas com pessoas que estás a crescer ao mesmo tempo, isso é sempre um perigo. Tipo, lá está, sei lá, tipo, a Mulheres pode ser minha amiga, mas eu, se calhar, vou ver, já não lembro quando é que foi a última vez que fiz, mas de certeza que fiz. Ou vou ver uma pessoa que está a crescer ao mesmo tempo que eu, tipo, isto está a correr melhor, tipo, eu estou a correr mal. Claro. Mas acho que é muito injusto tu fazeres isso. Ou seja, eu racionalmente sei que isso não é fixe para mim. Emocionalmente não é fixe para mim. Mas emocionalmente, se calhar, estás a querer descobrir, tipo, estou bem, estou a crescer bem, porque tu não tens um... Não há fórmulas, tipo, não há uma forma de tu saberes. Não há um medidor de aplausos
que
diz este gajo está... É isso.
É relativo, é isso. Sempre. É.
Este gajo está incrível. Não, não, não faz ideia. E se calhar só daqui a uns anos é que o teu álbum faz sentido a X pessoas, não fazes ideia. Se calhar estás à frente do tempo, olha, não sei. Ou se calhar estás atrás, também é válido. Uhum. Isso não é mau.
A inveja é uma coisa engraçada, porque eu acho que nós todos, sei lá, culturalmente sabemos que não é uma coisa agradável, nem é desejável, uhum. e eticamente não é reprovável a inveja. Mas ao mesmo tempo, eu acho que devemos ser sinceros, sabes? E
sim.
De vez em quando eu sinto inveja, e se calhar tu também,
claro.
Vezes, sei lá, uma artista a encher um coliseu, e, ou não é só inveja, sentes assim uma picada de gente,
sim,
e pá,
claro,
também queria.
Sim, claro, é normal, claro.
E acho que era fixe nós também, culturalmente...
Aceitarmos,
sim. Ensinarmos as pessoas, olha, às vezes vais sentir, uhum. Não te sintas culpado,
observa. Eu acho que o problema é a palavra inveja só ter... Só ser só uma, porque a verdade é que existe essa inveja boa e inveja má. Nós falamos muito sobre isto, mas é a inveja boa. Mas uhum. Ninguém acredita, porque se tu dizes inveja já não é bom. Tipo, já é um sentido pejorativo.
Racismo bom.
Mas lá está, são palavras que têm automaticamente uma conotação negativa. E portanto é muito mais difícil tu dizeres, não é uma inveja má. Tipo, pá, está bem, mas estás a dizer que tens inveja.
Não, mas mesmo a inveja má... Eu acho que mesmo a inveja má, eu acho que todos sentimos.
Sim, mas é que às vezes a inveja má vem com um sentido quase destrutivo. Tipo, eu acho que aquela
okay.
pessoa não devia estar ali e eu é que devia estar. Esta é destrutiva, não é? Tipo, acho
ok,
que não
isso,
é esse
isso
ponto.
Para mim é super má.
Mas é que isso é inveja, não é mesmo? Percebes?
Sim, sim,
tipo,
sim, sim. Ok, a inveja
existe,
com desejo, de, desejo que o outro tenha menos
exatamente,
sucesso.
Exatamente, mas isso existe. Existe, ponto final. Mas, ou seja, claro que existe uma inveja boa de... Eu também gostava, isso não... Pá, quem é que é a... não és ninguém para dizer não digas isso. Tipo, pronto, aquela pessoa também tem aquela ambição e se calhar custa-lhe que uma pessoa que apareceu 3 anos depois, imagina, está a superar em tudo. Pá, mas cada um com as suas, é o que é. Mas custa, claro que sim, acho que é normal. Eu acho que a comparação no geral é perigosa por isso. É importante, claro que nós não somos cavalos com palos nos olhos sempre para andar em frente, mas devemos de vez em quando, lá está, tentar sermos as nossas próprias palas para olharmos para o nosso caminho, pés no chão, sempre em frente. E os números, lá está, que venham ter connosco. Ou não.
Então vamos lá falar de contornos. Contornos, como é que podemos começar disto? Porque eu já te ouvi a falar, eu fui ver a Mimi anteontem à Casa da Música. Yeah. E foi altamente, parabéns.
Obrigada.
Super banda, super cantora. E pronto, já estivemos a falar um bocado sobre isto, mas o Contornos, o nome do disco, foi, tu escolheste o nome do disco e depois meio que foste fazendo com que o nome fizesse mais sentido.
Exatamente.
Não é? Queres
Exatamente.
Contar um bocado sobre isso?
Imagina, na minha cabeça Contornos era um bocadinho... Eu tenho sempre a ideia de que eu sou uma artista que ainda se está a mostrar. E então Contornos apareceu num sentido de vamos fazer o contorno da Mimi, daquilo que é a ideia de ser Mimi. E ao longo do tempo esse sentido de contornos começou a desvanecer e comecei a ganhar outro. O sentido de contornos que eu faço constantemente na minha vida. Tal como este de querer contornar Mimi, ou seja... Esta questão de estar sempre à procura de desenhar aquilo que tu depois vais executar e então fazeres muita força para esse desenho ser fixo. Ou seja, eu quero isto, portanto eu vou fazer isto e vou fazer assim e vai correr assado. E de certa maneira isso é a minha forma de ver a vida, infelizmente, que eu fico muito agarrada a isto, que é está tudo organizado, está tudo preparado, tudo pensado e eu vou fazer o máximo possível para que isto corra assim. E quase que não aceito que não corra assim. Portanto, os contornos é mesmo a ideia de tu estás a pintar dentro das linhas e de repente quando pintas fora, fritas. Mas o teu objetivo é fazer aquilo dentro daquela ideia que tu fizeste, o contorno em contorno à volta, e estás a pintar dentro. E depois quando sai, é como é que eu vou reagir a isto? Vou apagar? Vou aceitar? Vou pintar uma ala? Vou fazer um novo contorno, tipo uma bola extra? O que é que eu quero fazer sobre isto? Portanto, é uma ideia um bocado estética exagerada e eu nem desenho, mas que para mim fazia muito sentido nesta vertente da sensação do controle, da falta de controle, do descontrole, de quando nos tira o tapete, de quando não conseguimos respirar, portanto, todas estas coisas que para mim foram importantes e foram muito resolvidas na terapia, muito resolvidas, que amor, muito começadas, a resolução muito começada na terapia e portanto foi assim que me saiu o disco, quase em modo terapêutico.
Então dirias que foi um exercício de tentares desvanecer esses contornos e não levá-los tão a sério?
Era um exercício de ou desvanecer,
rompê-los,
ou aceitar quando pintas fora. Tipo, ok, podes, se calhar sou controladora e não consigo sair daí, mas posso aceitar que quando me tira o tapete que a queda não é assim tão grande como eu às vezes a vejo, percebes?
Uhum.
Acho que tem essas duas vertentes. Por um lado, queres desvanecer um bocadinho os contornos, mas por outro lado, se calhar simplesmente aprender a aceitar quando sais dos teus contornos.
Pois, porque se calhar é exigir demais, não é? Uma pessoa que tem a tua personalidade e querer fazer o contorno assim com uma caneta preta grossa.
Claro.
Se calhar vai ter mais dificuldade em fazê-la a lápis do
Exatamente.
Que em aceitar quando sair fora de vez
Exatamente.
Em quando. Hein?
Por isso é que eu na canção Contornos acaba a dizer racha o lápis, parte o bico, não mais posso desenhar, mas se o sonho não rubrico, vou sem lápis contornar, meus contornos sem pintar. Uma ideia de eu vou ser sempre assim. Tipo, o lápis pode partir que eu vou continuar a ser assim. E portanto eu acho que é essa a ambição, no fundo. É tentar diminuir.
Então tu lutas, não é lutas, mas tens de lidar com a tua necessidade de controlo, não é?
Sim, porque eu não acredito em fórmulas, mas eu acredito que quanto mais trabalhar, mais longe posso ir. Mas a coisa é que isto é verdade, 100%, mas não é logo, não, de todo que é logo, o trabalho vai-se fazendo ao longo do tempo, e dois, há muitos fatores para lá do trabalho que tu não tens nada a ver, que tu não tens controlo, não tens mesmo, tipo, tá, é alheio, é 100% alheio, tipo, se tu estás num concerto, treinaste a tua voz super bem, aqueceste super bem, Fizeste 3 ensaios e o pianista, imagina, Manel, não é direto, mas e o pianista enganou-se no acorde, tu não podias controlar isto, tipo, não havia forma e não é suposto. E melhor é que a beleza é mesmo essa. A beleza é tu não controlares isso. E isso ganhar uma a proporção que tiver que ganhar. E não a proporção que tu fazes daquilo. Tipo, eu acho que o meu grande problema é a perspectiva com que eu vejo o erro. Que é sempre tipo, errei. Buraco. Mesmo. E então não vejo o erro como uma coisa bonita.
Houve uma frase que me chamou no teu concerto. O concerto vai tendo assim frases, vai-se ouvindo assim voz offs da Mimi e de outras vozes também. E essa marcou-me, foi qualquer coisa como, corrija-me se eu estiver errado, aprendi a lidar com o meu erro, mas tenho que aprender a lidar com os outros.
Não é que eu não aceito o meu erro, isso. Não aceito que os outros me vejam errar.
Exato, opa, é adorei.
Mas é verdade, porque
eu acho que também sou um bocado assim.
Eu acho que somos todos um bocadinho. Há pessoas que depois são muito mais do que outras, mas a coisa é esta, que é, eu era aquela pessoa que, para a semana, eu fiz ginástica acrobática quando era miúda. Para a semana vamos começar a fazer flick-flack. Está bem, ok. Então eu vou treinar para casa, porque se eu errar vai ser em casa, não vai ser à frente da turma toda. Eu era esta pessoa. Eu era genuinamente esta pessoa. E, portanto, era uma questão de eu sei lidar com a minha própria frustração se estiver no meu espaço e errar sozinha. Eu não cavo um grande buraco emocional aí. O problema é errar à frente das outras pessoas. É uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda. Aliás, todos temos, mas é definitivamente de onde vem este disco.
Qual é que achas que é a relação entre querer controlar e o perfeccionismo? Achas que são a mesma coisa? Ou dirias que és perfeccionista? Ou que isso é uma coisa separada do o querer controlar vem do perfeccionismo? Acho que é esta a pergunta.
O problema do perfeccionismo, ou seja, o perfeccionismo, há muita gente que, quando eu digo que sou controladora, as pessoas dizem que eu sou é perfeccionista. Entendo, mas eu não ambiciono perfeito. Se eu ambicionasse perfeito, não queria instrumentos orgânicos. Se eu ambicionasse perfeito, usava autotune. E se eu ambicionasse perfeito, não tinha um concerto com solos. Acho eu. Tipo, para mim é tão simples quanto isto. E é essa a questão, que é o perfeccionismo. Eu sou o mais perfeita possível a executar aquilo que eu sei fazer, mas eu não estou à espera de perfeição do meu trabalho. Faz sentido?
Faz, mas já eras assim ou conseguiste...
Desligar-me do perfeccionismo? Sim. É esse o teu ponto? Não, eu sempre fui assim.
Okay.
Ou seja, eu vou ser o mais perfeita possível naquilo que eu sei fazer, mas não vou exigir perfeição. Porque sei que há beleza no imperfeito. Há muita beleza no imperfeito. Aliás, houve uma vez que nós estávamos em estúdio e estavam a corrigir, sei lá, o contrabaixista e o baterista foram ali corrigir umas coisas que estavam fora do tempo. E houve alguém que entrou e disse assim, malta, cuidado com o precedente do perfeito. Porquê? Porque se tu abres o precedente de todo o bombo e o grave do mais grave do contrabaixo cai no 1 e no 3 e no, exatamente perfeito ao mesmo tempo, tu criaste um problema que é, agora todas as músicas têm que ser assim. Portanto, há beleza na forma descoordenada como nós existimos juntos. E eu gosto disso. Uhum. Eu gosto muito disso.
É por isso que eu acho que gosto tanto de Velvet Underground. Não sei se conheces
não
bem.
Não conheço.
Mas as gravações deles parecem... É isso, são mesmo assumidamente e às vezes quase propositadamente uma balda.
Claro.
Estás a perceber?
Eu percebo.
E é
por isso que se gosta de pessoas desafinadas às vezes, tipo se aquilo for mesmo orgânico. Tipo
desafinados também têm coração, uma vez ouvi dizer. há até uma música, acho que é Pale Blue Eyes, em que há uma, assim, um band de guitarra desafinado de propósito. Pá, e tem que ser de propósito, porque acontece muitas vezes ao longo da música. Pá, e para mim é o meu momento favorito, de toda a obra de Velvet Underground, aquela guitarra desafinada, porque eu tenho quase a certeza que é de propósito. E aquilo acho que é uma homenagem ao erro e...
Ainda bem.
E é quase...
É contexto também.
Ou tipo meio que a gozar com as pessoas.
Claro, claro.
A gozar com a ideia da perfeição.
Claro, claro. Mas eu acho que é isso, que é tipo, tu ouves um tema em que está tudo muito direito, se alguma coisa sair fora, é muito mais relevante do que num projeto como o meu, que tem muita recepção ao não perfeito, lá está.
Bem, então já que estamos a falar do erro e da beleza do erro, se calhar ouvimos uma ou duas músicas tuas. Siga.
Vamos, bora.
Bora.
Não vá já, fica para jantar. Fiz a tua sobremesa preferida. Se quiseres dorme também, amanhã já vais bem dormida. Não vá já, deixa para depois. Tens a vida inteira para voar. Eu vou estar cá, mas não vá já. Fica uma cama vazia, uma casa vazia, eu vazia vou ficar. Mas digo que vou estar por perto, que se lá fora podes sempre regressar. Não vá já, conta-me o teu dia. Não tens de ir toda de uma vez. Talvez se tudo for mais lento, saudade leve tempo a se instalar. Não vá já, sei, sei que o mundo chama, e não serei eu quem te vai prender. Mas se puder ser, não vá já, fica uma cama vazia, uma casa vazia, eu vazia vou ficar. Mas digo que vou estar por perto, que se lá fora não der certo, podes sempre regressar. Não vá já.
Oh, deu certo.
Não faz mal não estar bem, querer um ombro para te consolar. Não faz mal querer chorar ou fingir que amanhã ele vai voltar. Se num abraço quiseres cair, eu vou estar para te agarrar, que no meu colo cabes sem pedir. Não faz mal não estar bem, seja ele quem for, não é ninguém. Não faz mal se doer, se num abraço quiseres cair, eu vou cá estar para te agarrar. Promete que amanhã tentas sorrir. Se num abraço quiseres cair, para te agarrar, que no meu colo cabe.
tu que amanhã vou estar aqui. Não faz mal não estar bem.
Que momento bonito. Obrigado.
Obrigada.
Não sei se, não sei depois como é que isto vai ser editado, mas foi o momento mais bonito do estúdio. Aliás, do Despolariza até hoje.
Ah, que bom.
Adoro essas duas músicas.
Leva esse prémio para casa.
Exatamente. esta música de Não Vás Já é sobre... É uma mãe, não é?
Uhum.
A escrever a uma filha?
Neste caso, sim. Sim, sim. Ou seja, eu pedi à Luísa uma música, porque eu saí de casa em janeiro, e pedi uma música de carta de despedida minha para os meus pais. E ela dizia-me assim, ou seja, ela entregou a música e disse assim, é que Mimi, eu estou muito mais perto neste momento dos teus pais do que da tua fase, porque eu saí de casa aos 16 anos, já foi há imenso tempo, já não sei como é que isso é. E portanto, ela fez uma carta a imaginar, uma carta entre aspas, não é, uma canção, a imaginar o que é de facto um filho sair de casa. E foi muito certeiro. E é muito bonito porque não vejo muitas canções sobre este assunto e eu acho que por isso é que tantas pessoas se ligaram tão profundamente a esta canção.
É mesmo. Porque se calhar é mais... É uma emoção de sair de casa, é uma emoção de... Roda no ar, não é?
Claro. Mas nem tudo é assim, não é? Nem tudo é tão bonito assim. Às vezes é... Tem o lado duro, tem o lado da despedida, tem o lado... Tem aquele jantar de despedida, tem aquele... Aquela solidão, e tanto de um lado como do outro. E, portanto, são coisas que se ultrapassam, mas que no momento são coisas duras. Então eu tenho pessoas tipo de Erasmus, ou a emigrar, ou o que quer que seja, ou pessoas que simplesmente saíram de casa, que me mandam, muitas vezes estou a ouvir, precisava disto, tenho saudades dos meus pais, etc, etc.
Tu és filha única?
Não, somos quatro lá em casa.
E tu és qual?
Lá em casa já não, mas sim, eu sou a terceira.
Então os teus pais ficaram ainda com... Quantos
com
em casa?
Com um só.
Com um. Acho que o mais difícil deve ser quando sai o último.
Quando sai não sei. Ao menos fomos saindo devagarinho.
Exato.
Acho que vai havendo um desmame.
E o vai ficar tudo bem? O não faz
vai
mal,
vai
estar
bem?
Já falámos aqui um bocado.
É verdade.
Já falámos um bocado. E essa música é do primeiro disco?
Do primeiro disco, sim.
Foi o tal do Covid.
Do Covid. Que não era do Covid.
É música oficial de Covid de Portugal. E então o que é que vai ruir? O que é que vai ruir amanhã? Essa música é sobre o quê?
Olha, essa música para mim foi ganhando um bocadinho dimensões diferentes, mas assim, fiquei nesta última, que é um bocadinho a crise dos 20. Eu chamo-lhe a crise dos 20. Porquê? Dos 20, dos 20.
Ah, dos 20.
Porquê? Porque... Acho que estamos, ou seja, é a idade em que tu estás a fazer muita coisa, trabalhas muito e que não aceitaste que o tempo tem o seu próprio tempo. Ou seja, que as coisas vão cair quando tiverem que cair, vão acontecer quando tiverem que acontecer e tu estás a trabalhar tanto, tanto, tanto que querias amanhã, mas amanhã ainda não é o dia. Portanto, amanhã ainda vai ruir. Amanhã ainda vais sentir a frustração de não lá ter chegado. E portanto, eu escrevi esta música... Porque estava a estudar imenso, 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 imenso para o meu curso de música. E cheguei a uma aula e fiz tudo ao lado. Tipo, fogo, eu estive a estudar isto mais do que alguma vez estudei nos últimos tempos. E fiz mesmo tudo ao lado. E, portanto, não tinha a capacidade de discernimento para, nesse momento, olhar para aquilo como o meu tempo foi valioso. Se calhar simplesmente não era agora que isto ia começar a correr bem. Se calhar ainda falta. E então é um bocado esta frustração, esta coisa do... não há pior que correr para nada atingir, construir a saber que amanhã vai ruir, porque dá muito essa sensação, e há muitas pessoas que têm para além dos 20, mas nos 20 é onde os meus amigos, a minha geração, sente que vive, que é, estamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e não conseguimos sair de casa, estamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e não conseguimos ser promovidos, estamos a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, e não dá. E portanto, eu acho que é um bocadinho esta crise que eu e alguns da minha geração temos sentido.
Então não é um ruir dramático, é um ruir contínuo. Está sempre a ruir.
Sim, sim, sim.
Okay.
Só que aquela coisa é sempre, lá está, é tudo uma questão de perspectiva, porque tu no final vai ruir, mas vai ruindo cada vez menos. E portanto ao longo do tempo tu estás numa evolução no teu caminho e tens que olhar para isso mais com maior um zoom out ainda maior do que aquele que tu já tentas impor.
Pois, opa, tu tens 25?
25.
Eu acho, em média, eu acho que os 30, estou a dizer em média porque há pessoas que chegam aos 30 e continuam a sentir isso, mas acho que em média ter a minha idade é mais tranquilo do que ter a tua por causa disso. É porque, pá, já passaram alguns
são
anos
muitas
disso.
Mazelas. Já foram muitas mazelas.
E não é só isso, já construíste efetivamente
exatamente,
coisas. Tipo, já
exatamente.
Tens uma, já um currículo, já tens uma solidez que, pronto, já não estás... Eu lembro perfeitamente da sensação, como diziam os Beatles, out of college, money spent, see no future, pay no rent. Adoro essa canção. Mas eu lembro perfeitamente dessa sensação e é uma... Os 20 são incríveis também por causa disso.
São desgaste nesse sentido, sim. Mas também é fixe.
Algum é aos 20, para outro é aos 18, não é? Se tu ires ir para a faculdade, começares logo a fazer outra coisa.
Sim, claro que sim.
Mas é aquele início da tua vida como independente.
E não... estás sempre à espera que seja muito mais do que é. Eu acho que é normal.
E vamos falar do teu produtor, que também é o teu saxofonista, que ontem foi lá tocar, toca muito bem. Onde é que tu conheceste? Como é que
conheci,
é a vossa relação?
Conheci na altura... Conheci em 2020.
Como é que se chama, desculpa?
Tomás Marques,
exatamente.
Conheci em 2020, acho que foi, acho que foi. Ou 2020 ou 2021. E conhecemos-nos numas sessões em casa do Rodrigo, que é o contrabaixista. Que era uma altura em que, como ainda não se tocava muito ao vivo, estávamos a começar a reabrir, juntávamos só para tocar. E ele foi lá uma das vezes e fomos tocar um bocado, etc. Depois tivemos uma boa conversa, depois que recomeçaram as jams, eu na altura estava muito consumidora das jams de jazz, do panorama de jazz português, de Lisboa, e portanto fui tanto com ele em várias circunstâncias e fomos criando uma boa amizade, e eu já o admirava muito como músico, e ao longo do tempo a coisa foi evoluindo nos dois polos, ou seja, cada vez mais amigos, cada vez mais com mais vontade de trabalharmos juntos. E foi um alívio quando trabalhámos juntos, foi um alívio para os dois no sentido em que nunca houve na minha vida, e pela, segundo ele, mas cara, é só para ser bem, estou a brincar, foi um match muito fácil, porque vemos a música da mesma forma, falamos, comunicamos da mesma forma, obrigamos-nos a ser transparentes, e isso é uma, e a verdade é que é muito fácil encontrar algumas incompatibilidades neste meio, e foi uma compatibilidade muito absoluta, e portanto foi muito fixe, e eu adorei fazer este disco com ele por causa disso.
Dirias que ele... tem, tipo, gosta tanto de pop e de jazz na mesma 100%. Medida que tu?
De certeza absoluta.
Pois, imaginaria
nós
que
estamos
sim,
a querer começar um projeto que não sei se vai acontecer, que é 100% pop. Tipo, só os dois. Não sabemos o que é que vai acontecer. Ainda não está nada desenhado. Foi tipo, eu liguei-lhe, mostrei-lhe uma música e ele, estou a entender, bora aí. Mas ainda não tem nome, ainda não tem raiz, ainda não tem absolutamente nada, só é a mesma ideia. Mas só a ideia mostra isso, que é tanto mais para o pop como mais para o jazz, nós gostamos é de boa música e canções.
Uhum. Porque se tu tivesse um produtor super, super só jazz, não é? O próprio trabalho de produção, vocês iam estar sempre a embater.
Sim, de certeza absoluta. E a cena do Tomás foi que me ensinou a respeitar o clichê. É muito difícil às vezes nós queremos a cena fora. Tipo, isto é surpreendente. Mas às vezes até o hoje em dia já dá a volta, o clichê já é surpreendente. E eu acho que... isso é a coisa mais fixe dele, que é tipo, isto precisa daquele break de bateria, e canta o break e tu já ouviste aquilo em algum lado, mas a verdade é que aquela canção precisava daquele break. Isso não é um clichê, é um serviço àquela canção para ela estar no seu potencial máximo.
Sim, e os clichês, eu também demorei-me a perceber disso, mas os clichês são clichês por alguma razão.
Exatamente.
Porque funcionam e porque são... é um bocado como os ditados populares.
Claro.
Nós é que
claro
para um que chamamos ditados populares, para outros dizemos
clichês.
Clichê.
Exatamente.
Mas tem
coisa
sempre ali qualquer coisa que funciona.
Claro, claro.
Ou uma verdade
é um padrão
profunda.
É um padrão tão grande que vira clichê.
Sim, sim. É uma fórmula vencedora.
Exato.
Né? Ganhou exatamente de todas as formas, foi aquela
exatamente
que foi ganhando.
Exatamente.
Houve um momento no concerto que eu também arrebitei assim as orelhas, que foi quando comecei a ouvir vozes de mulheres diferentes a dizer, foi no autocarro, foi no parque, foi, e eu associei assédio sexual. É sobre isso?
É exatamente sobre isso.
Vamos.
Vamos, digo eu. Yes,
não, então,
vamos, passou a mensagem.
Bem, não, vamos, está a acontecer assédio ainda em Portugal.
Ah,
nesse, a celebrar
ah
o próprio
uau,
assédio.
Isso foi um plot twist na minha interpretação do teu... Vamos.
E isso vem da música O Juiz, certo?
Uhum, exatamente.
E aquilo era um testemunho, aquelas vozes eram testemunhos reais? Ou seja...
Sim, olha, foi, basicamente foram uma data de... Eu mandei uma mensagem para aqueles grupos novos que existem no Instagram, que é canal de transmissão.
Se calhar não devia ter brincado com isto de assédio sexual, é um bocado sério.
Se quiseres recomeçar, podemos recomeçar.
Não. As pessoas sabem que eu arrisco um bocado nas piadas. Mas sim, é um assunto muito sério.
Eu percebi.
É só deixar super claro que isto é um assunto super sério.
Exatamente. Pronto, e eu mandei mensagem para este canal de transmissão a dizer: há por aí mulheres em Lisboa que está sendo conversar um bocadinho, e também para outra voz off que eu fiz que era sobre o luto, e há alguém por aí que tenha perdido alguém na sua vida que queira conversar um bocadinho. Pronto, e então andámos. Juntei-me ao Miguel Marocco, que é um amigo meu e que é um músico também fantástico. E fomos, tipo, fizemos um percurso por Lisboa a falar com uma data de pessoas para os dois voz off. E neste caso, nas mulheres, eu não queria assustar. Eu só queria fazer uma pergunta, que era onde é que foste assediada? Era só isto. Só que era um bocado uma pergunta única, um bocado intrusiva, para ser a única, lá está. E então fiz um desenho de várias perguntas de onde é que não sei o quê, onde é que era a tua casa de infância, só para depois poder ali chegar a onde é que foste assediada e deixar aquilo assim, aquela mais dura, mas como já vinhas 10 perguntas atrás, elas respondiam muito honestamente e...
Manipuladora.
E houve várias que nos assustaram imenso, ou seja, houve umas que nós já estávamos à espera, ou seja, é exatamente essa questão do assédio, tipo, portanto, na rua, nos transportes públicos, depois houve pessoas que nos responderam em casa, houve pessoas que disseram no trabalho, na faculdade, e nós, de alguma forma, fomos entendendo que pronto, que era esta a mensagem que tínhamos que passar com o juiz, e esse era o meu objetivo, que era o juiz, as pessoas... Ficam muito. Eu não queria que fosse só sobre mim, porque não é só sobre mim, tal como as outras músicas eu tenho o voz off para não serem só sobre mim. E esta, neste caso, de facto, foi nesse sentido. E houve uma miúda até que me apareceu que tinha para aí, sei lá, 14, que eu achava que ela me ia dizer não, nunca fui. E até ela disse, foi das primeiras que me disse nunca fé. E essa fiquei super triste, sabes? Fiquei mesmo triste, porque achava que. Não sei, ou que a geração nova já não tanto, ou que miúdas estão mais novas também não, estás a ver? Mas pronto, é uma esperança falsa, acho eu.
E assédio, aí nessa pergunta que estavas a fazer, incluía, podia ser só verbal?
Ou tinha que
ser,
mesmo, nada.
Ser tocado?
Eu só perguntei assédio, perguntei assédio.
Mas percebes a minha pergunta, não é? Porque há quem diga que assédio, claro que há assédio,
há verbal tipo de assédio, não é? Sim, sim, existem os dois tipos, não é? Sim, sim. Verbal e físico. Não perguntei especificamente... Mas aliás, lá está, não sei, como não perguntei especificamente, não sei mesmo responder. Mas, por exemplo, ou seja, pela minha experiência, eu das vezes que fui assediada foi mais do que uma física, portanto acho muito possível todas as que me disseram de ser um assédio físico.
Que é tipo um roço num sítio com muita gente, assim.
Sim, tipo discoteca, não é? Sim, houve uma numa noite de fados. Tipo, sei lá, aquela mão onde não devia estar.
Não é nada
estar,
ao sítio.
Nada.
Tu imaginas.
Só que foi aquela coisa do, posso só passar a ir à casa de banho? Claro que sim, um princesa e uma mão num sítio errado e já está. Tipo, já foste.
Pois,
já,
pois.
Acabou
pois.
Ali.
Basta haver pouco espaço.
E acaba
às
ali
vezes.
À noite. Acaba ali à noite, vais para casa e tchau.
Fogo. É, nós também, os homens também, não é? Não sabem muito bem o que isso é. Claro que também existe um bocadinho da sede,
sim,
mas
sim.
Acho que não... Deve ser um milésimo para aí.
Sim, acho que sim. Acho que sim. Não tenho bem noção, mas diria que sim.
E é, o juiz é Deus, não é? No final da canção. Aliás, no refrão.
Não, é, ou seja, se o juiz não julgar, se não se for julgado em terra, julgue Deus. Ou seja...
Que é um bocado uma frustração aqui, de... Pá, isto nunca vai ter consequências para esta pessoa, este comportamento.
Dá-me um bocadinho essa sensação. E então, quando eu escrevi esta canção, foi mesmo de... se o juiz não vai julgar, pá, alguém vai ter que dar consequências a este ato. E, portanto... Eu, como católica, acreditei que era Deus.
E houve outro momento também de voz off que eu gostei muito, porque me ajudou a conhecer melhor cada elemento da banda, que foi a frase, até aos 8 anos eu não sabia que, certo?
Exatamente.
Mas não há nenhuma música que se chama assim, pois não?
Não, ou seja, a canção chama-se Casa da Rocha e era a minha casa de infância. E portanto, é a ideia, eu não queria dizer... Estás a ver esta conversa que nós tivemos sobre o contorno de eu sou assim, eu sou assado e quero controlar e não sei o quê. A verdade é que de onde é que isto não existia quando tu eras criança? E portanto eu queria explicar este disco através do quando eu era criança, ou seja, até aos 8 anos eu não sabia que existia a comparação e que a comparação me levava a isto e aquilo e aquilo outro. Ou seja, de alguma forma eu era mais livre em criança porque não tinha noção da inveja, da comparação, dos meus erros, porque tu só ganhas noção, por exemplo, do erro através da comparação, que alguém fez melhor do que tu, portanto tu estás a errar em qualquer coisa. E ao longo do tempo tu não vais tendo essa noção numa fase muito de criança, não é? E portanto esse objetivo da fase de voz off do até aos 8 anos eu não sabia que era puxar um bocadinho por eles nesse sentido de o que é que era valioso em criança e que agora sentem que já não têm.
Lindo. E lembro-me de, sei lá, o baterista tinha... eram coisas diferentes.
O baterista era a tristeza. Sim, não sabia o que era a tristeza. O pianista tinha uma que eu adorei, que era a distância, que ele dizia, o tempo era tão indiferente, era tão relativo o tempo, que se eu metia num carro para ir até à Costa da Caparica ou para o Algarve era a mesma coisa, porque o tempo era o tempo.
O tempo era o tempo.
Isso era giro. E depois o guitarrista era muito curioso, fazia perguntas, tornava-me irreverente, mas com o tempo foi-se fechando. O contrabaixista não percebia como é que uma nota... tipo numa pauta soava tão diferente tocada por duas pessoas diferentes.
Pois foi.
E a minha era a língua estrangeira, que era que de alguma forma de não saber línguas, não saber letras em inglês de canções e inventar não era um erro, era tipo, era o que era.
Era aquela confiança.
É, exato, cega.
Continuas a ter.
É.
Adorei a melodia desse não.
É. Não.
Então, olha, planos para o futuro, sem ser montares uma escola de pop e essa banda nova com o Tomás Marques.
Para quando um próximo disco? Olha, sou uma pessoa de grandes planos. O próximo disco não é para já, agora é deixar este crescer e maturar. Acho que é importante. E, portanto, levá-lo a mais sítios, tudo corra bem. Estamos a compor 2024, a fazer isto acontecer. Depois um dia, quem sabe, esta banda com o Tomás... Mas tenho vários sonhos de projetos. Tenho um projeto também de canções da gaveta com o Miguel Maru, que são canções que nunca saíram porque não encaixavam nos nossos discos. E tenho um sonho assim grande de fazer uma escola como deve ser para pessoas que não têm acesso às aulas de música. Vou tentar começar a desenvolver este janeiro. Tenho que alinhar pensamento e forças. E pronto, estes são os projetos assim do próximo ano. E o objetivo é... Nesta fase, ou seja, comecei de vez a abrir a cabeça para a língua portuguesa não se cinja a Portugal e está na altura de sonhar mais além. Aliás, vou agora para o Uruguai com dois concertos, estou muito contente. E o objetivo é de facto lembrar-nos que o mundo inteiro é muito fixe. Eu lembro-me de uma vez que vi uma daquelas TED Talks que dizia tipo que uma mulher a dizer que levou a cobra ao veterinário. E levou a cobra ao veterinário e a cobra, tipo, estava mal, estava doente, ou lá o que era. E ela dizia, e ele dizia assim, mas que idade que tem esta cobra? Tem para aí 2, 3 anos? E ela, não, tem 7, 8. Não pode ser, com este tamanho não pode ser. Qual é o tamanho da jaula em que a põe? E era uma jaula muito pequena. Ele dizia, tem que se ir aumentando a jaula, porque quanto maior a jaula, maior o espaço que ela tem para crescer. E eu, então, aí mudou-me um bocadinho a mentalidade de, se eu sonhar com Portugal, vou ficar, sei lá... Em Oliveira das Mães.
nada contra Oliveira das Mães.
Não, é só porque é pequenino. Ainda há mais pequeninos, até. Vou ficar no Cotovelo. Cotovelo acho que tem tipo 4 casas. Sabes onde é que é o Cotovelo? É assim uma esquina que se chama Cotovelo e a Terra tem 3 casas. É incrível. E pronto, eu acho que de facto, se sonhares com o mundo inteiro, se calhar já podes ter vários Oliveiras das Mães, percebes? Tipo espalhados por aí.
Mas sempre a fazer música em português?
Não sei se só. Acho que o tempo dirá e o tempo mandará, e a vontade e a inspiração também. Mas acho que também, por exemplo, eu agora indo, imagina, um mês para a Espanha, se calhar começo a querer escrever em espanhol. Portanto, eu acho que também tenho que parar de me balizar a Lisboa só porque gosto do terreno e de estar do terreno onde estou e de estar no sítio onde posso controlar tudo, onde conheço as coisas, onde sei o que é que vai acontecer. E vou ter que ir para o descontrolo. Ainda ontem estava a dizer que odeio viagens, mas acho que está na altura de conhecer as culturas que ainda por cima eu musicalmente respeito e admiro e quero ouvir e estar perto.
Top. Por falar em descontrolo, tu gostas de heavy metal ou de assim música eletrónica mais pesadona? Qual é assim a música mais pesada que tu gostas? Ou não gostas de todo?
Não sei mesmo responder.
Rock pesadão, não gostas de nada?
Não, nunca adorei. Imagina, se calhar sim, eu não estou a ver assim especificamente. Okay, eu sabes? Sou tão ligeira.
Não, mas eu vou-te confessar uma coisa. Eu estava ali para aí 3 quartos do teu concerto, a ver-te, e pensei tipo, acho que era fixe a Mimi explorar a sombra um bocado, sabes?
Mais? Como assim
não,
a sombra?
Eu acho que tu estás muito em contacto com a tua sombra, parte do controle e as tuas emoções e a tua tristeza e não sei o quê. Mas pensei tipo, pá, gostava de haver tipo num concerto de heavy metal, tipo descontrolada mesmo. E sem saber nada disto sobre ti, não sabia que eras uma pessoa controladora nem nada, mas levei-me essa coisa à cabeça, a dizer, pá, se calhar fazia-lhe bem, tipo, ir assim, um concerto de heavy metal,
eu percebo.
Ou assim, para um transe psicadélico.
Concordando contigo, mas discordando de ti, acho que é preciso de algo que seja heavy metal, não obrigatoriamente heavy metal, mas tipo qualquer coisa, e eu ainda pensei sobre isso, tipo aulas de dança, não sei o quê, tipo qualquer coisa que me tire da zona de conforto. E ando a pensar sobre isso. O meu próximo mês vai ser dedicado nessa procura.
Boa, altamente. Bem, Mimi, obrigado.
Obrigada.
Foi uma conversa bonita, se me permites a ousadia. Não por mérito meu, mas da convidada. E é isso. Se calhar daqui a 2 anos voltas aqui com canções novas.
Yes.
Quem sabe.
Obrigada.
Muito obrigado por terem estado por aí. Não fujam já. Deixem um like, um comentário, uma subscrição para ajudar isto a chegar mais longe. E se quiserem ajudar a continuação e melhoria deste projeto, contemplem tornar-se mecenas. Por hoje foi tudo. Boa tarde, se Deus quiser. E até à próxima. Um abraço. Obrigado, Mimi.
Obrigada. Tcharam.